caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Mais uma edição que tem também a presença de Gabriel Oliveira, mas já vamos ligar aqui ao Brasil. Lembrando que pode participar no nosso programa e para isso basta que envie uma mensagem para aw@antenaweb.pt com as suas opiniões, críticas, sugestões de temas, por exemplo. O Ponto de Ordem emite-se às 18 horas de Portugal Continental, às 15 de Brasília. E por este mesmo motivo, é gravado, ele é gravado no próprio dia, mas é gravado, por isso as suas opiniões serão lidas ou comentadas até a posteriori na edição seguinte do nosso programa, Ponto de Ordem. Ora, o Brasil continua a marcar a atualidade e, claro, não só o Brasil, mas também o Brasil continua a marcar a atualidade. Do outro lado, já cá está o Gabriel Oliveira. Olá, Gabriel, muito boa tarde.
Olá, Carlos, muito boa tarde para você, meu amigo. É o Brasil está, infelizmente, marcando, e não de uma forma muito positiva. Então, eu aproveito para estender o meu boa tarde para todos que estão ouvindo, né? E fiquem à vontade para deixar vossas opiniões e sugestões de tema. E vamos embora para mais uma edição.
Muito bem. Ora então, vamos começar pelos números. O Brasil, quarta-feira, ou seja, dia 27, alcançou o pior registro até à data, cerca de 22 mil casos. Na quinta-feira, alcançou o novo pior registro, cerca de 24 mil casos. E, bom, na sexta-feira, outro pior registro de cerca de 29.526 casos. Ou seja, a cada dia tem-se alcançado piores registros. O que é que está acontecendo no Brasil, exatamente? É o desconfinamento, é isso?
Me parece que há uma movimentação por parte de alguns governos de alguns estados, né? Como eu já comentei, aqui no Brasil, por medida de nossa Suprema Corte, né? Cada estado tem autonomia para definir em relação à sua própria quarentena, né? E alguns estados estão já encaminhando aí para uma flexibilização. São Paulo, que é o estado onde eu moro, mesmo a partir do dia 1º de junho, né, desse mês que está entrando agora, já começarão aí fases, né, de retomadas graduais. E sem falar também naquilo que eu já comentei, que conforme quanto mais o tempo passa na quarentena, mais as pessoas tendem ali a desrespeitar, né, tendem a se cansar, às vezes por displicência, né? E às vezes também por uma necessidade, porque cada um precisa conquistar o seu pão de cada dia, pagar suas contas, porque as pessoas ficam trancadas em casa, mas as contas continuam chegando.
Nós aqui percebemos de alguma forma uma coisa, que é, apesar de tudo, as pessoas ainda respeitavam o confinamento. Nós falamos aqui há uns tempos do índice de respeitabilidade, que era de 47%, mas ainda assim havia ali algum respeito. Agora, com a abertura, por exemplo, de São Paulo, só o estado de São Paulo registrou mais de 6 mil casos no dia de ontem. É um pouco difícil explicar como é que o Brasil... Embora eu vejo muita gente comparar, dizer, mas querem comparar outros países com o Brasil? É que o Brasil é de dimensões continentais. E será que os brasileiros que dizem isto veem com bons olhos uma comparação com os Estados Unidos? É que neste momento o Brasil está a ter praticamente os números mais altos que os Estados Unidos também tiveram. Não no número de mortes, ainda, mas no número de casos. Mas recordo que tudo começou por aí. Que leitura é que faz? Eu tenho a noção de que no Brasil, também a própria... E é importante também olharmos para isto. No Brasil, a própria situação financeira, ela já de si é fragilizada, não é? Ou seja, ok, eu fico em casa confinado. E depois o que é que eu vou comer, por exemplo? Não é? Então, esse índice de respeitabilidade também tem a ver com isso. Agora, em que estados? Porque o desconfinamento, ele foi mais ou menos igual em todos os estados, ou houve uma diferença muito significativa?
Então, é que cada estado tá enfrentando a sua realidade, né? É exatamente por isso que eu vejo com bons olhos essa autonomia dada para cada estado decidir o que fará, não é? Mas, por exemplo, em São Paulo essa reabertura começará no dia 1 do próximo mês, né? Tem estado que não tem data definida ainda. Então, assim, cada estado tem muita particularidade mesmo, muita autonomia em relação a como será feita. Agora, em relação à comparação com os Estados Unidos, né, se o Brasil e se os brasileiros veem com bons olhos essa comparação, acaba sendo um pouco complicado, porque tem a grande questão do quê? Tem a questão financeira, né, que você já comentou. Os Estados Unidos são ali melhores, assim, providos nessa questão, né? E tem também a questão cultural, né? O brasileiro, ele não está muito acostumado, vamos dizer assim, a respeitar normas, né? Aqui no Brasil nós temos um ditado, né? Uma brincadeira, mas que acaba sendo uma realidade, que o brasileiro só respeita a lei quando ela dói no bolso, né? Então, assim. Eu não sou um especialista em cultura, né? Eu não sou nenhum antropólogo, nenhum sociólogo, mas o que eu percebo, ao menos da cultura do Brasil, é que o nosso povo, por mais que sejamos calorosos e receptivos, né? Um país tropical, temos algumas dificuldades aí em cumprir leis, desde leis de trânsito, né? Mais básicas, como também cumprir leis, principalmente de quarentenas. Eu não sei como os Estados Unidos está lidando em relação a ajudar as pessoas, em relação à ajuda econômica para as pessoas. Não sei como o governo federal norte-americano, né, e os governos estaduais norte-americanos estão lidando com essa questão econômica. Mas eu posso dizer que aqui no Brasil, assim, o dinheiro que o governo está dando é no máximo ali para a pessoa não morrer de fome. Então, assim, as pessoas acabam saindo da quarentena muitas vezes por isso e acaba inflando também o número. Agora, só fazendo um parêntese em relação a essa reabertura gradual, a grande questão complicada, né, que pode aumentar muito o número dos casos, é que me parece que o brasileiro não está preparado para lidar com algo gradual. Então, assim, vamos dizer que reabra os shoppings, que é uma coisa que está prevista para acontecer. Muitas
Reabra os.
pessoas, de maneira
Que
até
reabra, Gabriel, os. Não percebi aqui um pouquinho no corte. Os shots, é isso?
Ah, tá. Isso. Os
O que é um shot no Brasil?
shopping centers.
Ah, e os shoppings, os
Não, não,
shoppings.
é
Os
shopping,
shots.
tipo. Isso, tipo shopping mall, né?
Ah.
Shoppings.
Ah,
Então, assim, vamos dizer que reabram os shoppings, né? Que é uma coisa que inclusive está prevista para acontecer. Compreensivamente, muitos brasileiros que se confinaram em casa e já não estão aguentando mais, estão surtando, né, o que é algo completamente compreensivo, o que que muitos vão fazer? Vão correr para os shoppings, né? Mesmo que não vão comprar nada, né? Mas vão correr para sair, né, daquele isolamento. Então, assim, é complicado. Eu, sinceramente, vejo com muita preocupação e espero também que os brasileiros possam aderir mais ao uso das máscaras. Por mais que seja incômodo, né? Não é uma coisa gostosa de colocar na cara, mas infelizmente muitos não aderem. Ou usam máscara só para enganar ali a polícia, né, quando passa perto, mas eu espero sinceramente que haja uma aderência maior, porque se não houver, né, e as pessoas saírem de casa, irem aos shoppings, aí sim pode haver uma verdadeira e real e completa contaminação em massa, e se isso houver, provavelmente acarretará em novos fechamentos e mais sérios e mais rígidos e mais prolongados.
Eu não sei como é que de facto também como é que é nos Estados Unidos, não tenho essa noção. Mas o Gabriel talvez já deu aqui alguma ideia, mas eu não tenho muito bem como é que é a noção nos Estados Unidos. Agora, achei engraçado isso, nem os sinais de trânsito respeitam. É assim tão caótico viver no Brasil. Agora deu aqui uma imagem um pouco estranha. Isto é assim mesmo no Brasil? Ou é? Ou foi uma comparação? Ou seja, não se realiza assim muito, pois não?
Assim. Não, é que tem gente que não gosta muito de dar seta, né? Então, assim, por exemplo, aqui em minha cidade mesmo tem uma brincadeira que muita gente até que vem de fora comenta, fala, poxa, né? Poxa vida, mas o Rio Pretense, né? Porque eu moro em São José do Rio Preto, eles falam assim, poxa, mas o Rio Pretense, os carros vêm sem seta, né? Que infelizmente acaba tendo ali um certo desrespeito a algumas leis básicas, né? Assim, nada que cause absurdos problemas, né? Mas, por exemplo, às vezes um lugar que é proibido estacionar, a pessoa fala assim, ah, eu vou parar aqui rapidinho, só vou lá entregar um papel, né? E aí para o carro lá, né? Às vezes a seta é desrespeitada, né? Às vezes não dá seta. Então, assim, são essas regrinhas básicas aí, mas usualmente o brasileiro respeita pelo menos o sinal vermelho, o que é um bom avanço.
Pelo menos isso, não é?
Pelo menos isso, né?
Pronto, agora é assim. Nós estamos aqui a falar no Brasil, mas é importante olhar para o todo. Isto é, olhar para o mundo. O mundo ontem registou um valor recorde. Que também já tinha sido alcançado no dia anterior. O dia anterior tinha registrado cerca de 116 mil casos. Destes, cerca de 4 mil eram correção. 3 mil no Brasil, em França e cerca de 1 mil em Espanha. Portanto, estaríamos aqui a falar de isto no máximo, é uma estimativa. Estamos aqui a falar, portanto, de um. Ou seja, mesmo assim, de um recorde, que era de 12 mil casos. Só que agora, o que aconteceu ontem, em que não houve correções, e nós tivemos um total exato de 125.511 casos. Por acaso, a taxa de mortalidade, ou seja, o número de mortes, até nem foi assim. Tão avassalador, para já, foi de 4.873, mas é importante lembrar que essas pessoas ficaram infectadas ontem, ou seja, elas não é uma situação de há muitos dias, e como tal, estas pessoas vão ter tendência, vão passar por uma fase de recuperação, e das duas uma, ou recuperam ou perdem a vida. Mas, e o que eu quero dizer. E na altura em que vejo aqui os dados, às 14h19, hora de Portugal continental, e são 36.477 casos, 1.048 mortes até ao momento, isto no dia de hoje, sendo que do Brasil ainda não há um único dado, o que eu quero perguntar é, que dados, que, como é que o Gabriel olha para estes dados, porque 125 mil, mesmo a nível mundial, é muita coisa. E nunca tínhamos alcançado, nunca, nem naquela altura em que os Estados Unidos tinham 30 mil casos e a Espanha tinha 6 mil e o Reino Unido tinha 4 mil e qualquer coisa e a Itália tinha quase 6 mil. Não havia este registro de. Chegou a haver de 64, 65 mil casos, mas nunca de 125 nem 112 mil. Ou seja, em 2 dias houve, sem as correções. Bem mais de 237 mil casos, ou até, sim, praticamente 238 mil casos. Acho que também tem a ver com o desconfinamento, ou tem alguma informação sobre estes dados aí no Brasil? Vai chegando.
Então, é que aqui no Brasil, né, aqui no horário de Brasília, são 10 horas e alguns minutos agora. Então, assim, eu penso que se for sair algum dado, né, assim, antes, antes do anoitecer, eu acho que vai sair lá para as 12, 13 horas, né? No Brasil ainda é muito cedo o dia de hoje, então
Mas
por
já
isso
costuma
que
ver.
não tenho nenhum dado ainda.
A esta altura já costuma ver.
Sim. Já?
Já. Aliás,
Bom, então. Bom.
há algum atraso. Eu penso que isto tem a ver com o facto de ser mais. Acho que tem mais a ver com o facto de ser fim de semana do que com o facto da hora. Porque geralmente a esta altura já temos à volta de 2.000, 1.500 e qualquer coisa casos no Brasil. Embora também é. Eu lembro-me, por exemplo, de. Acho que foi na quinta-feira, que às 10 da noite daqui ainda só estavam registados 4 mil e tal casos e de repente passamos para 22 mil. Portanto, pode também estar aqui a haver uma espécie de reordenação na comunicação para que ela seja mais uniforme. Pode também ser isso. Não sei.
Então, mas esses casos mundiais me traz uma sensação de preocupação, porque assim, então eu posso concluir, né, de maneira lógica, que então a pandemia não alcançou o seu pico, né? Porque se em 2 dias nós tivemos aí novos recordes de casos, né? Então é algo que gera muita preocupação. Então, assim, nós podemos observar com muita tranquilidade, com muita preocupação também, né, que há a possibilidade de que hajam maiores picos antes da gente alcançar ali, vamos dizer, sei lá, um achatamento de uma curva mundial, porque infelizmente, muitos países ainda estão com problemas em relação às suas medidas restritivas, né? Não apenas o Brasil. E, infelizmente, muitos sistemas de saúde estão entrando ou já entraram em colapso ao redor de todo mundo. E aí acho que nos resta, né, nos cuidarmos, usar a máscara, por mais que seja incômodo, e só sair de casa mesmo para o que for estritamente necessário, infelizmente, e aguardar passar, aguardar pelo menos achatar um pouquinho a curva, né, porque o grande problema não é nem tanto a contaminação, mas sim a velocidade em que ela acontece, e essa velocidade ela acaba deixando os sistemas de saúde em colapso. Então, assim, é muito preocupante.
Na verdade, esta fala-se numa segunda vaga, mas eu acho que já é uma terceira vaga. Porquê? Porque eu recordo-me quando nós fizemos quando nós fazíamos aqui os especiais de informação, que de resto voltaram à Antena Web, agora também na versão espanhola. Nós temos dois boletins informativos em português, às 13 e às 19. Bom, no caso, eles costumam ser às 20h30 de domingo a segunda. Aliás, agora não tenho aqui na cabeça os horários, mas é de segunda. De domingo, peço desculpa, de domingo a sexta são às 20h30 e aos sábados são mais cedo, são às 19h15. Mas de resto, de segunda a domingo são sempre às 13 horas. Também, o primeiro boletim. Agora, o que é que. Isto para dizer o quê? Nós temos aqui uma situação de. De quase uma terceira vaga. Porquê que eu digo isto? Porque recordo-me de estarmos aqui a fazer especial na informação e de termos visto que a primeira vaga afetou sobretudo a China, o Irão. E atenção, o Irão é um país que é uma absoluta vítima no meio disto tudo. Porque o Irão foi atingido pela primeira vaga, foi atingido pela segunda vaga. E está agora a ser atingido também pela terceira vaga. Ontem o Irão registou 2.852 casos, hoje 2.282. Mas atenção, porque o Irão, podem dizer, ah, mas é um número pequeno. Mas vamos lá ver. O Irão anda nisto há não sei quanto tempo. Eu não tenho agora aqui em mente quantas pessoas é que tem o Irão, mas seja como for, é muito desgastante para um país andar a ter durante muito tempo 2 mil e qualquer coisa casos, 3 mil, 4 mil, durante 2 meses, finalmente começa a baixar, no princípio de maio, até já só tem 805 casos e acaba maio com 2.280, 2.852, ou seja, é desgastante porque é um país que não consegue baixar a sua taxa de mortalidade. É um país que, claro, tendo em conta a situação no Brasil, por exemplo, é um país que está muito bem. Só tem cerca de 7 mil mortes. O Brasil tem, já perdi a conta também, mas os Estados Unidos, o Irão tem cerca de 7 mil mortes, 8 mil mortes. Agora, o Irão tem sido atingido pelas três vagas. É o país que está, para terem uma noção, há 5 meses a ter estes valores. O Brasil é uma coisa. O Brasil não está desde janeiro. Nem o Brasil desde janeiro, nem nenhum país desde janeiro. O único país que andou nesse formato foi a China. Rapidamente recuperou. O Irão não consegue recuperar. E pior é que foi atingido pela primeira vaga com a mesma força que, por exemplo, a Coreia do Sul. Foi atingido com mais força na segunda vaga e ainda com mais força nesta terceira vaga, porque ainda estamos muito longe do pico, aparentemente. E agora, há também aqui um dado importante que é este vírus, digamos assim, tem se tornado cada vez mais forte. E há outro dado importante também para mim que é o calor não está a matar o vírus. Por exemplo, hoje o Kuwait é um país pequeno, de cerca de 4 milhões de habitantes, 4, 5 milhões de habitantes. O Kuwait hoje registou 1.008 casos. No ano passado, o Kuwait chegou a ter uma temperatura de 62 graus Celsius positivos. Penso que foi no dia 8 de junho. Mas por essa altura do ano, o Kuwait tem, e já dá muitos anos para cá, uma temperatura média de 43 graus. 42 e 43 graus. Durante o dia. Na altura do verão. Ainda nesta altura não, talvez se calhar 36, 37 graus. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que se o vírus supostamente morre à volta dos 29, 30 graus, então o Kuwait devia ter registado quase uma redução total, ou pelo menos muito significativa. E atenção, podemos dizer o Kuwait, mas para além do Kuwait há, por exemplo, a Arábia Saudita, que hoje registou 1.683 casos. O Qatar, que hoje bateu recordes, 2.355 casos. Não faz sentido. Embora o Qatar pense que é o inverso agora, não. O Qatar não tem a noção geográfica, não sei se o Gabriel tem, mas penso que o Qatar agora estaria numa fase de entrar no inverno, não é? Ou não sabe, Gabriel?
Então, eu não, eu não tenho essa informação, mas de qualquer forma, eu penso o seguinte, criou-se, né, uma certa, vamos dizer assim, supervalorização do calor, né? Porque nós ouvimos falar, poxa, né, mas o vírus ele não sobrevive ao calor, o vírus morre no calor, né? Como se o calor fosse, né, vamos dizer assim, a criptonita do vírus, né? Como se o calor ali fosse resolver, né? Fosse resolver a vida nos países quentes. O Brasil, por exemplo, não dá para considerar que o Brasil é um país frio. Temos regiões onde faz mais frio, né? Que aqui no Brasil seria mais a região sul. Mas, por exemplo, no norte, no nordeste, são regiões mais quentes. Até aqui na minha cidade, que é aqui em São Paulo, aqui no sudeste, eu acho. Eu não entendo muito bem de coordenadas geográficas, mas a minha cidade aqui usualmente faz 32, 33 graus, né? Agora que nós entramos aí em um período mais frio, que está fazendo 22, 23, 28, mas usualmente o Brasil não é um país que dá para nós chamarmos de país frio, assim como a América do Sul. Então, assim, esse dado aí de que o calor mata o vírus, de que o vírus não sobrevive ao calor, eu acho que ou ele foi um dado mentiroso, né? Eu só estou levantando hipótese, tá? Eu não tenho conhecimento médico, mas assim, ou foi um dado mentiroso, ou foi um dado supervalorizado, porque é inegável que tem países quentíssimos, né? Países com clima desérticos e que tá ali tendo mortes e casos pelo Covid-19.
Sim, só para os ouvintes estarem informados, neste momento no Kuwait estão 43 graus, ou estavam, às 14 horas e 30 minutos de Portugal, 10 e 30 do Brasil, eu não sei que horas é que são no Kuwait, penso que são mais 2 horas do que aqui em Portugal, portanto o Kuwait tem um horário único, ao contrário do Brasil e de Portugal, o Kuwait tem também, com aquele território era difícil ter dois fusos horários. Mas nessa altura estão 43 graus. Portanto, muito mais quente até do que o próprio Brasil no verão. E em Doha, que é a capital do Qatar, estão 38 graus. É normal esta temperatura no Brasil, em algumas regiões, pelo menos, na altura do verão. Agora. Normal? Quer dizer, não é surpreendente que se alcance esses valores. Isto para dizer o quê? É que no Brasil e na América do Sul, por exemplo, nós podemos dizer, ah, ok, mas estamos a entrar no inverno e de facto o número de casos tem aumentado, portanto bate certo com o frio. E nos Estados Unidos, tal como no Canadá, o número de casos tem diminuído, bate certo com o calor. Pois, a questão é que eu iria mais atribuir a outro fator, que é o facto de haver tanta gente afetada. No Canadá há mais de 89 mil pessoas afetadas. Portanto, no Brasil há no, aliás, nos Estados Unidos da América há mais de 1 milhão e 700 mil. Portanto, conseguimos aqui perceber a diferença. E, portanto, percebemos. Agora. Olhamos para o México, por exemplo, e percebemos que esse fator do calor cai por terra, porque no México tem-se atingido recordes de casos e até de mortes pelo Covid-19. Portanto, agora, o Gabriel acredita que este vírus é uma. Ou seja, eu vou explicar qual é que é a minha. Não é bem a minha teoria, mas. Não é algo totalmente estúpido de certeza. Mas, enfim. Este vírus tem chegado por fases. Ele tem três vagas, para já. A primeira afeta a China, a Coreia do Sul, enfim. A segunda, com mais força, afeta a Europa, o coração da Europa. Ou seja, não é só a Sérvia, não é. Quando. Atinge com mais força o coração da Europa, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, também foi apanhada aqui, mas. E também. E Portugal, porque a brincar, Portugal já tem mais de 32 mil casos. Não, 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 não achemos que não. Porque Portugal já tem quase 1.400 mortes, mais de 32 mil casos. Agora. E depois. E há um dado comum que é. Atinge sempre pessoas de maior idade, acima dos 60 anos. Agora há uma terceira vaga que atinge outros países, como o Paquistão, que registrou hoje mais de 2.400 casos, a Índia, que registrou ontem mais de 8.100 casos. Isto, quer dizer, e agora temos já com estes atingidos mais novos. Aliás, os últimos casos também em Portugal, quase 92% é de jovens adultos. Eu não sei, mas dá a ideia de que este vírus ele é um vírus programado, porque ele ataca por fases, quando o mundo inteiro já está, na sua maioria, em quarentena. Portanto, não faz sentido que o vírus chegue agora em força à Arábia Saudita ou ao Paquistão, se estes países já estavam em confinamento e mais, se os outros já estavam em confinamento ainda antes. Portanto, se já havia aqui por exemplo, uma suspensão do turismo. Não faz muito sentido que estes países tenham sido atingidos em força quando esse turismo ainda nem sequer foi levantado.
Eu penso o
É estranho,
seguinte em
acho.
relação a isso. Eu penso que há uma possibilidade do governo chinês não ter disponibilizado todos os dados aos quais nós precisaríamos ter acesso para um combate efetivo, né? Eu acho que o governo chinês, possivelmente, né, como eu não tenho prova de nada, então eu não posso afirmar nada, mas eu acho que está tendo até investigação por parte dos Estados Unidos em relação a isso. Mas possivelmente, creio eu, né, que há uma boa possibilidade do governo chinês, além de ter escondido o jogo no início, né, no começo da pandemia, a China talvez não alertou o mundo como deveria ter alertado. Talvez tenha ali alguns dados que não foi passado para o resto do mundo, e dados importantes, porque realmente, sabe, muitas pessoas que estão de quarentena acabaram pegando esse vírus, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Precisa realmente ser estudado esse vírus a fundo. Porque, infelizmente, no mundo não é apenas a questão de saúde, não é apenas uma questão sanitária ou qualquer outra coisa. Mas, acima de tudo, nós vemos ali uma mistura política em tudo, né? Então, assim, não tem como saber se o governo chinês foi honesto em suas emissões de dados para o mundo, e precisa ter um estudo em relação a isso, precisa, enfim, haver ali sérias investigações, e caso haja alguma constatação, né, alguma constatação pautada em provas, eu acho que assim que reabrir tudo, a China deva sofrer algumas punições ali mercadológicas, né? E eu até acho que há uma possibilidade de aumentar a guerra econômica ali entre China e Estados Unidos, porque, assim, olha, eu percebo, ao menos por parte dos Estados Unidos, uma insatisfação muito grande, não só com a China, né, mas em relação, inclusive, à OMS.
Sim, de resto, os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a suspensão definitiva da contribuição daquele país, dos Estados Unidos, para a Organização Mundial de Saúde, por considerar que foi tendenciosa, ineficaz. Vamos aqui tentar restabelecer o contacto com o Gabriel, mas como dizia. Ah, penso que está, Gabriel? Ah, ok. Pronto, houve aqui um corte. Mas agora já está tudo resolvido. Dizia eu que há aqui uma. Ou seja, os Estados Unidos cancelaram a sua participação na OMS por entenderem que ela foi ineficaz e tendenciosa na questão da resolução referente ao Covid-19. De resto. O que nós vamos falar na próxima semana vai ser precisamente esta guerra económica entre Estados Unidos e China. Vamos olhar para estes dois países, estes dois colossos, um económico mais do que populacional e o outro mais populacional do que económico, mas que acaba por equilibrar a balança porque é o país com mais pessoas no mundo. Embora me dá a impressão de que a China vai perdendo essa batalha, porque isto faz lembrar todo o mundo odeia o Chris. Neste caso é todo mundo odeia a China. Mas vamos analisar. Antes de pôr termo a esta edição do Ponto de Ordem, eu gostava só de ter um comentário do Gabriel com respeito ao que aconteceu esta semana e que. Se calhar passou quase desapercebido, foi quase um fait divers, mas que pode ser daqui um princípio de uma grave questão, ou de uma questão muito séria, pelo menos, que pode mudar a forma como o mundo inteiro lida com as redes sociais. O Twitter assinalou, na passada terça-feira, um tweet de Donald Trump como potencialmente falso. E depois também na quinta-feira, ou na sexta-feira, um novo assinalar de glorificação do ódio. Bom, na passada quinta-feira, então, no dia 28, o presidente dos Estados Unidos assinou um, digamos, como quase um memorando, digamos assim, sobre como se deve tratar as redes sociais. Embora ele foi mais do que um memorando, porque ele tem executividade, ou seja, provocou aqui de facto algumas alterações, mas retirou a imunidade às redes sociais, no que toca àquilo que é publicado nos seus servidores e a forma como eles lidam com isso. Acha que pode dar aqui um princípio de um atentado à liberdade de expressão? Ou a partir daqui as redes sociais podem, ou seja, sente que há de alguma forma alguma justiça naquilo que o Donald Trump refere? Ou não, Gabriel?
Olha, eu como sou mais do que do Estado, eu olho com muito temor, tá? Toda e qualquer regulamentação envolvendo rede social, envolvendo mídia, eu sinceramente olho com bastante preocupação, tá? Em relação às redes sociais em si, tem boatos, né, de que as redes sociais e seus funcionários são mais progressistas e em razão disso acaba prejudicando ou reduzindo o alcance aí de meios conservadores de comunicação, como por exemplo, contas no Twitter, canais no YouTube, páginas no Facebook, enfim. Eu não tenho conhecimento interno dessas redes sociais, até porque eu nunca atuei em nenhuma delas. Então, tudo que eu falar em relação a conhecimento interno seriam apenas ilações. Mas o que eu penso é o seguinte: eu acho que o público dessas redes sociais, né, o público desses perfis que se sentem injustiçados ou se sentem, enfim, prejudicados, deveriam, né, o público cobrar dessas redes sociais que dessem mais notoriedade ou que não, vamos dizer assim, né, que não barrassem, né, que não selassem de forma negativa algumas publicações, enfim. Eu sempre defendo que o público deve ter mais voz nas redes sociais do que, vamos dizer assim, uma caneta presidencial ou uma caneta ministerial ou uma caneta de deputados e parlamentares. Porque, querendo ou não, todo governo, seja ele mais à esquerda ou mais à direita, se for regulamentar as mídias sociais ou até a mídia comum, né, a mainstream media, ele vai sempre regulamentá-la de forma a se beneficiar disso, né? Nenhum governo vai regulamentar a mídia, né, que é uma arma muito poderosa, a mídia, não apenas a tradicional, mas as mídias sociais. Nenhum governo vai regulamentar a mídia e perder a oportunidade de se blindar ou de se beneficiar de alguma forma através dessa regulamentação. Então, eu olho com muita preocupação. Eu não tive acesso a esse documento, né, feito pelo Donald Trump, mas eu olho sim com muita preocupação e eu sou sempre a favor do público cobrar, do público dirigir a rede social, do público demonstrar os seus interesses através dos seus likes, dos seus comentários, né, não de uma caneta tendenciosa governamental.
Eu penso que os dois instrumentos devem existir. Isto é, eu olho para esta medida de Donald Trump, que por norma toma atitudes precipitadas, mas eu acho que ele tem muita razão. Por exemplo, quando ele diz que é o muro que está a proteger os mexicanos do avanço do Covid-19, como nos Estados Unidos, eu acho que é patético. Mas com respeito, por exemplo, eu acho que efetivamente esse levantamento da imunidade, eu acho que ele já devia ter acontecido há muito tempo. Porque eu dou-vos aqui um exemplo muito simples. Esta semana houve uma atualização na aplicação do Facebook. Essa aplicação teve como efeito que a descrição para pessoas cegas das imagens fosse perdida praticamente a 100%. Quando nós vamos a reportar um erro, a resposta que temos é aquela que toda a gente tem, que é: não podemos responder individualmente, mas usamos as mensagens para melhorar, etc, etc, etc. Nós não sabemos que tipo de tratamento é que essas mensagens recebem. E ninguém sabe porque há uma imunidade. E se houver um mecanismo externo de preferência que diga: atenção, eu sinto que, ou por exemplo, como nós aqui já falamos na Antena Web. A Antena Web, há 2 anos, quando começou a ter muitas visitas ao site, nós temos, eu não sei quantas agora, mas talvez temos à volta de 200, 250 visitas por dia. Essas visitas chegaram a ser 1.500 por dia porque fazemos publicidade em grupos. E, no entanto, o Facebook decidiu começar a considerar todas as nossas publicações como spam, independentemente de serem feitas, de por quem fossem feitas. Assim que tivesse o link do site, eram consideradas spam. Mesmo hoje, aliás, sim, mesmo hoje, as publicações da Antena Web, elas começaram por ter muita visibilidade e agora, apesar de haver mais gostos na página, a visibilidade é menor por publicação. Porquê? É lógico, porque nós não estamos a pagar ainda por publicidade. Não há uma auditoria externa. Nós não temos a quem fazer essa denúncia, por exemplo. Porque estes sistemas gozam de uma imunidade quase absoluta. Reparem só, se o governo pedir dados de um utilizador, é que as redes sociais são obrigadas a fornecer esses dados. Porque de resto, o Facebook, tal como o Google, por exemplo, já temos casos também contabilizados de antitrust, mas são muito raros, não há uma auditoria. E quem diz antitrust a sites, diz antitrust a ideologias. Portanto, eu penso que é muito importante que haja esse controlo. Acho que Donald Trump deu um grande passo. Acho que o Twitter, ao assinalar a glorificação ao ódio, na sexta-feira, foi mais uma demonstração de que não há medo, uma demonstração de força, do que outra coisa. E eu acho que é importante, de facto, haver um controlo sobre como é que essas redes sociais se comportam perante aquilo que é publicado nos seus sites. Assim como, por exemplo, é exigido, os direitos de DMCA exigem que os sites sejam responsabilizados, os sites de downloads, como por exemplo o Mega, sejam responsabilizados pela forma como tratam os dados nos seus sites, nos seus servidores. Penso que as redes sociais também o devem ser. E acho que esta foi uma medida muito importante de Donald Trump, que esperemos que tenha, espero eu que tenha repercussões a nível mundial, e que as pessoas não olhem o parte pelo todo e, bom, se por norma Donald Trump diz disparate, então este é um disparate. Porque eu acho que não é. Gabriel, já passamos também aqui o nosso tempo. Não sei se tem mais algum comentário a fazer sobre isto que acabei de dizer ou não?
Não, é só para fechar, sim. Eu também defendo que haja uma transparência em relação a como as redes sociais cuidam dos dados de seus usuários, porque isso é algo importante, né? E também uma transparência em relação ao mecanismo a qual essas redes sociais usam, né? Para definir qual publicação é aceitável e qual não é, mas a minha preocupação, né, até pelo Brasil, né, pelos governantes brasileiros, e eu não me refiro apenas por agora, mas desde sempre, é uma preocupação do governo usar medidas, né, de certos cuidados aí, de certos controles, usar essas medidas em benefícios próprios, entende? Essa é a minha real preocupação. Eu acho que isso pode vir a se tornar um problema. Não necessariamente nos Estados Unidos, mas eu falo em todo o país que o governo acabar tendo ali algum controle em relação à rede social. Essa é minha preocupação. Mas, por outro lado, eu também concordo. Eu acho que deve haver uma transparência, deve haver um cuidado, devem haver regras claras e objetivas, né, para que até o próprio usuário saiba: olha, eles cuidam dos meus dados desse jeito, então esse dado aqui eu não vou expor na rede social porque eles não cuidam a contento, né? E em relação a publicações, que haja também uma transparência maior, né, para que o perfil, seja de qualquer ideologia ou de qualquer grupo político, enfim, saiba, né, o motivo real pelo qual sua publicação foi bloqueada ou foi removida, enfim. E só para fechar um último ponto em relação a essa questão do ódio, né, aí que houve esse selo. Infelizmente, ódio é mais uma das palavras que acabaram sendo banalizadas, né? Acabam sendo usada como arma de debate, o que eu acho que é uma coisa muito triste, né? Porque às vezes, se você expõe ali uma opinião mais forte, uma opinião mais incisiva, e o outro lado está sem argumento, ou no caso do administrador de uma rede social, vamos dizer que ele tenha um lado político opositor ao seu, né, um exemplo, usa-se o ódio, ironicamente, como arma de censura. Fala: olha, você está demonstrando um discurso de ódio, você está fazendo uma glorificação ao ódio, quando na verdade é apenas uma publicação ali com uma opinião mais incisiva, não significa necessariamente ódio.
É como eu acho também. Bom, Gabriel, já estamos então. Já esticamos aqui o nosso tempo, já vamos com 45 minutos. Vamos fechar por aqui. Últimas palavras desta edição do Ponto de Ordem.
Bom, eu agradeço a vocês que estão ouvindo, né, por doar, né, para nós o seu tempo, e eu espero realmente que você esteja gostando das nossas edições e fique à vontade para sugerir temas, né, para expressar vossas opiniões. E é muito bom estar aqui todo sábado com vocês. Muito obrigado ao meu grande amigo Carlos Bonaparte pela oportunidade, e um grande abraço a todos.
Agora sim, na próxima semana vamos falar sobre o que está a marcar a atualidade, que é a guerra económica entre a China e os Estados Unidos, tendo em conta, sobretudo, por exemplo, as questões que envolvem as tecnológicas Apple e Huawei. Mas não só. Vamos analisar valores, o avanço do PIB ou o recuo do PIB e como é que ambos países vão lidando com as diferenças ideológicas, que são muitas, entre Estados Unidos e a China. Vamos também olhar para Hong Kong, que tem perdido a sua autonomia e que tem também sido, estado agora no centro de muita polémica. Vai ser uma edição fora Covid, mas onde também estará presente, obviamente, esta doença, porque as tensões entre China e Estados Unidos da América escalaram desde aí. Aliás, muito também tem a ver a postura da Organização Mundial de Saúde para a saída dos Estados Unidos desta entidade, que tem, obviamente, como já percebemos, uma forte relação com o governo chinês. Enfim, motivos de análise na próxima semana, no próximo, esperemos que na próxima semana, porque esperemos que a coisa ainda não piore mais. Vamos então ficar por aqui. A todos um forte abraço, recordando que podem participar por e-mail para aw@antenaweb.pt e também pelo WhatsApp 00351 910 222 400. Ouvintes, até para a semana.